Bem, o título da mensagem é Justificados, pois, esperançosos, então. Justificados, pois, esperançosos, então. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 11, vou ler na NAA, me acompanhe ou na transmissão ou na sua Bíblia, na sua versão, e a palavra do Senhor diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Amém. Um texto muito forte, um texto muito rico e que tem muito a nos ensinar. Mas para a gente começar a entender esse texto, a gente precisa voltar algumas páginas. A gente precisa entender o que Paulo estava dizendo para a igreja de Roma, para aqueles irmãos a quem ele escreveu a carta. Essa carta, ela foi escrita por Paulo entre 56 e 59 depois de Cristo, para a igreja que se encontrava em Roma, uma igreja a qual Paulo não fundou e nem sequer ainda havia estado lá. Paulo desejava estar lá com os romanos, mas como ele diz no início da carta, muitas coisas aconteceram e ele ainda não tinha conseguido estar com eles. Mas Paulo escreve essa carta para a igreja em Roma, e essa igreja, ela tinha uma característica, que ela era formada por cristãos gentios e judeus. Ou seja, aqueles que tinham a tradição, nasceram na antiga aliança, que conheciam a palavra de Deus, e aqueles que eram convertidos e não conheciam a antiga aliança. Então era uma igreja mista. Então Paulo escreve a essa igreja. E a igreja de Roma parecia com a nossa igreja. Alguns são cristãos de berço, ou seja, nasceram em famílias que já são cristãs. Seus pais eram, seus avós eram, e eles cresceram com a palavra de Deus. Outros encontraram, tiveram um encontro com Cristo durante a sua vida, já adulta muitas vezes, e não tinham tido até então nenhum contato com essa tradição, ou não tinham tido nenhum contato com a palavra do Senhor. Esse era o contexto para que Paulo escreveu. E a carta aos Romanos, ela é considerada o maior tratado teológico escrito na Bíblia. O maior tratado teológico escrito na Bíblia. Nessa carta, Paulo prova com argumentos irresistíveis a universalidade do pecado, a justificação pela fé, a santificação do Espírito Santo. Romanos é uma carta prática também. Ela também tem uma mensagem que, além de exaltar a Deus e trazer os aspectos teológicos da vida, ela traz os aspectos práticos da vida. Como viver isso? Romanos também traz isso. Romanos, no seu primeiro capítulo, Paulo apresenta a depravação do homem. Mostra como o homem é pecador, como todos nós pecamos, como estamos distantes daquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Paulo apresenta o pecado da humanidade no capítulo 1. E eu imagino, isso fala do Samir, tá? Essa carta, como era feita naquela época, essa carta chegava até a igreja, ela era lida perante a igreja. E aí, está lá a igreja formada por judeus, cristãos convertidos, e aqueles que não eram judeus também cristãos convertidos. E Paulo começa a descrever o pecado do homem no capítulo 1, e a culpa do homem. E aí o judeu, só olhando para aquele gentil, está vendo? Você é pecador. Pecador. Está vendo? Paulo tem razão. Paulo está certo. Você é pecador. E Paulo tem razão. Nós somos. E aí no capítulo 2, Paulo se volta para os judeus. E ele diz assim: muito mais vocês, conhecedores da palavra, que deveriam cumprir a lei, conhecendo a lei, são tão pecadores ou mais pecadores do que eles. Porque conhecendo a lei, vocês não a praticam. Mas vocês ficam julgando aqueles. E aí do outro lado, tá vendo? O gente olhando, é judeu, tá vendo? Fica imaginando a leitura dessa carta. Isso aqui é imaginação do Samir, tá? Então tá lá, Paulo apresentando a culpa tanto de judeus quanto de gentios. E aí você fala assim: bem, então pode encerrar a carta, tá todo mundo culpado e perdido. Não. E aí Paulo, ele mostra no capítulo 3 que todos nós estamos debaixo do pecado. Todos. Mas que há apenas uma maneira de ser justificado: através da fé. Existe uma maneira. Não é através da sua consciência, não é através da sua tradição, da sua religião, das suas práticas, mas é através da fé. E Paulo mostra isso. No capítulo 4, ele mostra exemplos de Abraão e de Davi. Ele diz assim: olha, Abraão, ele foi considerado um homem justo perante Deus. E ele foi considerado um homem justo porque ele cumpria a lei? Não, a lei nem existia ainda na época de Abraão. Então não foi pela lei que Abraão foi considerado justo, mas foi imputada a justiça a Abraão pela sua fé. Porque creu, Abraão foi considerado justo perante Deus. E aí ele fala também de Davi, e aí Paulo foi muito perspicaz, né? Porque ele pegou os dois personagens mais fortes ali da tradição judaica, né? Da tradição. Então ele pegou Davi e disse assim: bem, Davi também não foi justificado pelas suas obras, porque Davi errou um bocado. Mas Davi escreveu no Salmo dizendo que feliz o homem, bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa o pecado, não imputa a culpa. Feliz o homem a quem Deus não imputa a culpa. Então, ele mostra que não é por atos meus e seus que nós somos justificados. A justificação, ela vem do hebraico e quer dizer fazer justo. Uma palavra em hebraico. No hebraico ela quer dizer fazer justo. E no grego, inocentar, tratar como justo. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, justificação é um ato legal, judicial e declaratório de Deus, no qual ele declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas em respeito ao pecador. Justificação não é algo que Deus faz em nós, mas é algo que Ele faz por nós. Não acontece dentro de nós, acontece fora de nós. A justificação é um ato que acontece uma única vez, e não há graus de justificação, mais ou menos justificado. Ou é justificado ou não é justificado, ponto. Então, e ainda falando sobre justificação, ela é instantânea, completa e final. Ou seja, é um ato que, ponto, acabou com a nossa culpa. O ato de Cristo na cruz. Então, Paulo, ele fala da culpa do homem, lá no capítulo 1, no capítulo 2 ele continua falando da culpa, no capítulo 3 ele apresenta como essa culpa pode ser paga. E aí ele fala, no capítulo 4, sobre a justificação através de Abraão e de Davi. E aí ele vem para o capítulo 5, que é o capítulo que nós começamos a ler. E aí o que ele faz nesse capítulo 5? Ele mostra os benefícios da justificação. O que isso muda na sua vida e na minha vida? Já que agora nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, para a melhor compreensão desse texto que nós lemos no capítulo 5, eu fiz três divisões. Nós vamos falar sobre os benefícios da justificação, sobre se a justificação faz alguma diferença nas tribulações da nossa vida, e a segurança real no amor divinal. Ó, ficou bonito essa, né? Rimei. Então vamos falar aqui sobre os benefícios da justificação. A justificação faz alguma diferença na nossa vida? Faz. Ela faz não só diferença para o lugar onde nós estamos indo, mas também do modo como agimos e sentimos o nosso presente, tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis, porque nós todos passamos. E esses benefícios, Paulo fala aqui no capítulo 5, aqui no começo. No versículo 1, ele diz assim: justificados, pois. Então ele está se referindo àquilo que ele falou antes. Bem, já expliquei para vocês como tudo funciona, como é o pecado e como você é justificado. Então, agora que você já está justificado, como é que funciona? Justificado, pois, né? Essas são as palavras. E ele continua, pela fé. Então, ele mostra os benefícios dessa justificação. Aqui ele diz que a primeira coisa que a justificação nos proporciona, nos propicia, é a paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos a paz com Deus. Pois bem, não é a mesma coisa que está lá em Filipenses 4:7. Não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Aí você fala assim, não é a mesma coisa? Não. São coisas distintas. A paz de Deus é aquela paz que excede a todo entendimento, que você está passando por um monte de problemas, um monte de tribulações, situações difíceis, mas você tem paz no coração. A paz com Deus é algo diferente. A paz com Deus é uma paz objetiva e ela não depende de nós. E não depende de eu sentir alguma coisa. Não, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Não, não é sobre isso que nós estamos falando. A paz com Deus significa que até a salvação, até nós sermos salvos, havia uma guerra sendo travada entre nós e Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. E existem aqui duas coisas a gente entender. Por que a gente estava em guerra contra Deus? Porque quando a gente peca, a gente está em rebelião contra Deus. E aí a gente está dizendo para Deus que assim, bem, a minha vida é minha, o reino é meu, eu sou o rei que rege esse reino e eu tomo conta de tudo aqui e está tudo certo, Deus, você fica para lá, eu fico para cá e está tudo certo. Só que Deus, ele reivindica a soberania sobre todas as coisas. Tudo pertence a ele. Bem, se eu reivindico a soberania sobre a minha vida e Deus também reivindica, então nós estamos em guerra. Tem alguma coisa, tem uma batalha acontecendo aí. Então, nós estamos em guerra contra Deus porque nós reivindicamos essa soberania. E, considerando que Deus é soberano sobre todas as coisas e as leis que valem são as leis dele, a partir do momento que nós pecamos, nós estamos contrariando as leis de Deus. E aí, nós somos culpados perante ele. Então, nós estamos travando uma batalha contra Deus. Olha só, que petulância nossa. Nós estamos em guerra contra Deus. E o que acontece é que Deus, ele traz sobre o ser humano, sobre o pecado, a ira dele. Não é igual a nossa. A ira de Deus, ela é satisfeita com justiça, com a justiça dele, diferente da nossa. Porque a ira do Samir é assim, ó, eu não gosto de você, psh, já era. Né? É isso aí, se eu puder fazer mal, eu faço. Essa é a ira humana. A ira de Deus não é assim. Ela é justa. Então, nós temos que satisfazer a justiça de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, é que a primeira coisa que a justificação nos propicia é a paz com Deus. Então acabou essa guerra. Porque a partir do momento que eu sou justificado, eu não reivindico mais a soberania sobre a minha vida. A soberania da minha vida está com Cristo. Então já não há mais um conflito, porque eu não tenho mais essa reivindicação. E tudo aquilo que eu errei, o meu pecado, o meu delito, ele foi pago por Cristo, porque Cristo tomou o meu lugar e disse assim, olha, nesse tribunal, toda a conta vai ser paga por mim. Então, nesse ato de justificação, nós passamos a ter a paz com Deus. Olha que bênção. Nós deixamos de estar em guerra contra Deus e passamos a ter a paz com Deus. Estamos em paz com Deus. E o segundo, está lá, o segundo aspecto desses benefícios está lá no versículo 2, é que nós temos o acesso pela graça, pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Acesso a essa graça. E o termo grego aqui tem o sentido de se aproximar ou se apresentar. Então parece estranho para nós, mas vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte: como é que funcionava para você conversar com um rei na antiguidade? Você podia chegar lá, bater na porta do rei e entrar na sala do trono e conversar com ele? Se você fizesse isso, você era morto. Nem a esposa do rei podia ir lá sem o rei ser comunicado, sem ela ser chamada para conversar com o rei. Então, não era assim. Não se tinha esse acesso livre à sala do trono. Você tinha um acesso muito restrito a isso. E quando ele diz aqui que pela graça nós temos acesso, né? Pela fé nós temos acesso a essa graça, ele quer dizer que a partir da justificação com Cristo, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós passamos a ter acesso ao trono de Deus. Nós não precisamos mais marcar audiência, ir lá, esperar um tempo ser anunciado. Isso nós temos a partir da justificação, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Então imagine você como isso faz diferença nas nossas vidas. Eu e você podemos estar dentro do nosso carro, dirigindo, indo trabalhar no ônibus, e estar orando a Deus e ter acesso ao trono, à sala do trono, conversar com Deus. A qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer tempo, Deus está disponível para nos atender. Não que Ele vai fazer tudo que eu quero, que você quer. Não estou falando que nós vamos mandar em Deus. Mas nós temos acesso ao trono de Deus, acesso à sala do trono. Nós temos acesso a conversar com Deus. E isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos esse acesso. E isso é por conta, é um benefício da justificação. Isso vai além da paz com Deus, que foi o fim da hostilidade. Não é somente a remoção de algo negativo, mas agora nós temos algo positivo, que é o relacionamento, a amizade com Deus. Então, se antes nós éramos inimigos e travávamos uma batalha contra Deus, agora nós temos a paz com Deus e podemos ter um relacionamento com Deus. Nós temos esse livre acesso. Nós podemos nos achegar ao trono da graça do Senhor. E isso é maravilhoso. E o outro aspecto é que nós temos, que está lá na parte B do versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui a esperança, ela é um termo no português um tanto diferente do grego e um tanto fraco para aquilo que essa passagem quer dizer. Porque a esperança é aquela coisa que você não enxerga, mas você acredita que vai acontecer, mas você não tem certeza. Você espera que aconteça, mas você não tem a certeza de que vai acontecer. E aqui, o termo usado não é de algo que você não tem certeza, é algo que você tem a certeza. É mais do que uma esperança. É uma convicção de que vai acontecer a glória de Deus. Então, ele está dizendo assim, olha, quando Jesus Cristo voltar e tudo for resolvido, nós estaremos lá com Ele. Nós estaremos lá com Ele. E isso não é uma esperança de que talvez aconteça, mas isso é uma certeza, absoluta certeza de que nós estaremos com Ele na glória. É mais do que esperança. Porque apesar de não estarmos enxergando isso ainda, nós temos a convicção de que estaremos lá. Aí você fala assim para mim, poxa, Samir, pensar no céu para mim parece algo tão insosso, tão chato. Não sei como é que vai ser, não consigo enxergar, não consigo pensar direito no céu. Não sei, será que eu vou gostar de estar no céu mesmo, né? Será? Mas se você pensar em tudo aquilo que a gente já falou, quando a gente tem esse acesso ao trono da graça do Senhor, e que a gente tem, nem que for um pouco da presença de Deus, e a gente sente um pouco da presença de Deus, e a gente sente um pouco da glória do Senhor, a gente anseia por ter isso sempre. A partir do momento que a gente experimenta esse relacionamento com Deus, a partir do momento que a gente tem essa intimidade com Deus, a partir do momento que a gente se achega a Deus, você fala, eu quero mais disso aqui. Eu quero mais disso. É maravilhoso, é inexplicável, mas só sabe quem experimenta. Então o céu não vai ser nada chato, porque Deus vai estar lá, como é que vai ser chato? Não tem como. Nós vamos ter o privilégio de ter a presença de Deus e a gente lá no meio. Vai ser algo esplêndido. A gente vai poder ter esse relacionamento ainda mais próximo. Então, quando a gente experimenta um pouco disso, a gente anseia por mais. É isso que traz essa esperança, não essa convicção, essa certeza, essa vontade de ter mais e mais do Senhor. Então, essa justificação traz para a nossa vida diferença e benefício. Ela não está só na teoria, mas ela é a prática da nossa vida, ela muda as nossas vidas. Porque eu tenho a paz com Deus, e aí eu posso ter acesso ao trono da graça do Senhor, e eu posso conversar com Deus, eu posso ter um relacionamento com Ele, e experimentando esse relacionamento, eu tenho a certeza, convicção de que eu estarei com Ele participando da glória. Isso muda a vida da gente. Em Cristo, nós fomos libertos. O antigo registro de rebeldia e de pecado é descartado e nós temos a paz com Deus. Somos libertos no presente para desfrutar desse relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E lá no futuro, com toda certeza, experimentaremos a liberdade de viver na presença plena e impressionante da glória de Deus. Então Deus resolve tudo. Passado, presente e futuro. Na justificação. Passado, presente e futuro. Bem, mas tudo são flores na nossa vida? Não, não são. Nossa vida tem, talvez, mais dias difíceis do que dias fáceis, né? Não, é diferente do evangelho vendido, muitas vezes, né? De que aceite a Cristo e seus problemas se acabaram, e eu digo que esse é um evangelho, organizações Tabajara. Seus problemas se acabaram, aceite Jesus Cristo, seus problemas se acabaram. Não é bem assim. Não é o evangelho Tabajara que nós estamos falando. Alguns entenderam que são mais da minha idade, outros vão ter que pesquisar para saber o que significa isso, mas vamos lá. É claro que a justificação faz diferença na tribulação. É claro que a justificação faz diferença nos dias difíceis das nossas vidas. Então, como a nossa vida ela é complexa, ela inclui dor e prazer, assim, quando a vida caminha para cima, a gente experimenta os benefícios da justificação, mas quando a vida também está caminhando para baixo, a gente também pode ter acesso a esses benefícios, e isso faz a diferença para a gente. Porque Paulo fala aqui no versículo 3, ele fala no versículo 2 que nós nos gloriamos na esperança da glória do Senhor. E aí no versículo 3 ele diz assim, mas não somente isso, nos gloriamos nas tribulações. Bem, o que ele está dizendo aqui é que além de ter alegrias, essas alegrias permanecem em meio à nossa dor. E que até nos ajudam a encontrar alegria nessa dor. O que Paulo está dizendo aqui não é que a gente vai ficar feliz por passar problema, porque ninguém fica feliz em passar problema, né? Até tem, mas isso é uma patologia. Né, isso é uma doença. Né? A gente não fica feliz por passar por problema, a gente tem que passar. Ponto. Mas que se a gente pudesse pular, a gente pularia. Com certeza. Né? Eu, pelo menos, pularia todos, sem problema nenhum. Né? Mas ele não quer dizer isso. Ele quer que a gente passe por isso, mas usufruindo dos benefícios da justificação. Então, quais são os resultados positivos da tribulação, afinal de contas, já que Paulo diz aqui e afirma que eles existem, né? A tribulação, ela leva a uma reação em cadeia, que Paulo mostra aqui para nós. A primeira reação é a perseverança. Perseverança. A tribulação produz perseverança. E o que é perseverança? Determinação. Ela nos ajuda a manter o foco. Ela nos ajuda a nos concentrar naquilo que de fato é importante. Faz nos lembrar do que é duradouro de verdade. Nos auxiliando em realinhar as nossas prioridades. Ela nos afasta das distrações. Então, perseverança é aquela coisa que não é fácil, mas que você tem que aguentar. E mais um pouco. E mais um pouco. E quando você fala assim, eu não aguento mais, ele diz assim, mais um pouco. Mais um pouco. Segue em frente. Mais um pouco. Tem coisas, meus queridos, que não adianta que se o nosso caminho fosse reto, livre, pavimentado, a gente não aprenderia. A gente distrairia. Quando fala aqui de manter o foco, quando você está perseverante no caminho que você tem que seguir, e essa tribulação faz que você se mantenha perseverante. Vou seguir em frente, mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Porque se fosse fácil, você falava, não, está tudo certo, tudo bem, paro por aqui, daqui a pouco eu continuo de novo, quando der vontade, se assim for. Mas isso, ela produz essa perseverança, essa resiliência, que a gente só adquire passando por dificuldade. A gente só adquire passando por dificuldade. Não tem jeito. E aí ele diz que a segunda reação em cadeia é que essa perseverança, ela produz experiência. E aqui, experiência, a melhor tradução seria caráter aprovado. Caráter aprovado. Ou seja, eu passei por isso, eu segui em frente e eu consegui concluir, passar por isso. Então eu fui aprovado, meu caráter foi lapidado nessa tribulação e eu consegui perseverar até o fim e passar por essa tribulação. O reverendo Augusto Nicodemos, ele traz uma ilustração que eu achei bastante interessante a esse respeito. Ele diz que ele serviu o exército e ele, no tempo que ele serviu o exército, uma das últimas coisas que eles tinham que fazer antes da sua formação era fazer uma caminhada de 45 quilômetros. 45 quilômetros. Mas não é 45 quilômetros de tênis, né, com aquela camiseta dry fit, né, todo bem equipado, com tênis de corrida, não. É com coturno, com fuzil, com a mochila do exército, com toda a indumentária do exército. Então, você tinha que andar esses 45 quilômetros, né, trotar esses 45 quilômetros. E ele dizia que tinha um sargento que andava com eles, e ele falou que uns foram ficando pelo caminho, e eles iam recolhendo, e ele, eu não aguento mais. E o sargento olhava para ele, mais um pouco, você aguenta. Aí ele, não, mas eu não aguento assim, você aguenta mais do que o que você imagina, vamos lá, mais um pouquinho. E aí ele disse que ele conseguiu completar esses 45 quilômetros. E aí quando ele conseguiu completar, aí ele teve essa sensação de caráter aprovado, porque ele olhava para os calouros lá, para aqueles que estavam iniciando lá, para aqueles que estavam entrando no exército, eu passei pela prova. Eu consegui passar pela prova, eu perseverei até o fim. Então, eu achei muito interessante essa ilustração dele. E é isso. É a gente passar por essa tribulação, passar por essa dificuldade e a gente ter esse caráter aprovado. ser forjado pelo Senhor através dessa tribulação. E a gente só consegue isso na tribulação. Porque quem, por livre e espontânea vontade, ia andar 45 quilômetros assim, com a mochila nas costas, com o coturno e tudo mais? Você ia? Não. Teve que passar por isso. Por isso ele passou. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente tem que passar por situações difíceis. Não é que a gente quer passar. A gente tem que passar. Elas se apresentam à nossa frente. Deus coloca isso para nós, para aprovar o nosso caráter. E é assim que funciona. E tudo isso nos leva à esperança, que é o que está lá no versículo 4. E a esperança, como eu já disse, é uma certeza mais forte, uma convicção, e uma convicção daquilo que Deus faz por nós e da glória futura do Senhor. A tribulação retira de nós fontes rivais de confiança e esperança. Outros lugares que poderíamos recorrer e obter o nosso senso de que está tudo bem e o futuro será bom. Na tribulação, nos leva ao único lugar onde encontramos esperança real e a confiança, que é Deus. Porque se tudo estiver bem, eu vou confiar na minha força, na minha inteligência, no meu emprego, no meu cônjuge, em tantas outras coisas, mas eu vou deixar Deus de lado, porque eu não... Senhor, não precisa, está tudo certo. Está tudo certo. Mas quando a gente passa por isso e a gente vê que nenhuma dessas coisas nos sustenta, porque se você perder o seu emprego, se você perder a sua saúde, se você perder o seu cônjuge, se você perder tudo aquilo que de repente é um alicerce para você, o que vai sobrar para você? Deus. Deus. Deus está lá. Então essa confiança, ela é lapidada nas tribulações. Essa esperança, como ele diz aqui no capítulo, no versículo 5. Essa esperança que é a certeza. Certeza. A inclusão do versículo 5 por Paulo, logo após o 3 e o 4, quer dizer que os cristãos que se concentram exclusivamente na oração e na obediência a Deus crescem em confiança e experimentarão mais do seu amor durante a tribulação, um derramamento de amor sobre os seus corações. Muitas vezes, e eu acho que já deve ter acontecido com você, você tem uma experiência mais profunda com Deus quando você está passando por alguma dificuldade. Não é? Parece que a gente fica muito mais sensível a ouvir a voz do Senhor, a sentir a sua presença. Isso dá para a gente se desnuda, a gente se reconhece fraco, a gente se reconhece dependente, e aí a gente olha para Deus, Deus só tem o Senhor, só, só. E aí a gente experimenta muitas vezes essa intensidade do amor de Deus nas nossas vidas, e isso é ampliado. Os benefícios da justificação, eles são ampliados na tribulação. Ampliados. A gente sente eles de forma mais incisiva. Então, essa reação em cadeia, ela só serve para mostrar para a gente não depende da gente. Que a nossa segurança, a nossa força não pode estar naquilo que nós fazemos, naquilo que aparenta sustentar nossas vidas, mas quando tiram-se todas as muletas que nos sustentam, nós nos encontramos diante de Deus. E isso faz com que a gente reconheça que é apenas Ele que nos sustenta. Então a tribulação quando Paulo diz que ele encontra alegria na tribulação, não é que ele encontra alegria nos problemas, mas é que o que esses problemas produzem na vida dele trazem para ele mais alegria. É isso. É essa a profundidade aqui. E aí, Paulo prossegue a partir do versículo 6. Paulo, ele tinha uma maneira genial de escrever, e eu gosto muito. Escrevendo essa carta para os cristãos lá em Roma, ele já previa as perguntas que surgiriam na cabeça daqueles irmãos quando ele afirmasse certas coisas. Então, prevendo as perguntas que eles fariam, ele já dá as respostas. Já que ele não estaria lá pessoalmente para dar as respostas, Paulo já faz as afirmações, imagina as perguntas que seriam feitas para ele, e ele mesmo já responde logo à frente. E é isso que ele faz nesses próximos versículos. Né? Então, imagine-se você ouvindo essa carta lá em Roma, e aí surgem algumas questões na sua cabeça, talvez tenham surgido aí na sua. Como saber se realmente a esperança da glória é certa? Será de verdade que eu vou permanecer firme até o fim, que eu vou perseverar e eu vou participar da glória lá de Deus lá no final? Será que eu vou aguentar? Ou será que o jipe do exército vai ter que me recolher no meio da prova, porque eu não vou conseguir chegar nos 45? Né? Será? Como saber que você não está apenas desejando que isso seja uma verdade, mas você não tem toda essa convicção assim? Como saber se essa glória, se essa justificação, se tudo isso é de fato verdade? E Paulo mostra, como vemos em toda a Bíblia, que a base cristã da segurança dele, ela tem dois lados. Um interno e subjetivo, e outro externo e objetivo, e ambos são necessários. E o primeiro, aqui no versículo 5, nos diz que podemos saber que Deus nos ama em virtude da experiência do seu amor. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E isso acontece como? Por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, todo cristão tem alguma experiência interior do amor de Deus. E nós já experimentamos isso. Nós já experimentamos isso. Quantas vezes você está orando e você ouve um sussurro do Espírito do Senhor que te acalma o coração, que te traz aquela tranquilidade. Quantas e quantas vezes você se derrama diante de Deus e você sente que apesar dos problemas, você não está só e você é amado por Deus. E você sente isso, e isso não tem uma explicação física. Isso não tem uma explicação. Mas, na verdade, tem. É o Espírito Santo de Deus falando com você e te dando essa certeza. Então, em menor ou maior grau, todos nós já experimentamos isso. Todos nós já experimentamos isso. Lembra lá da sua conversão? Você não sentiu arder seu coração? Você não sentiu que, apesar de você, Deus te amava? E que você tinha um lugar junto com Ele? Você sentiu isso no seu coração? Então, em menor ou maior grau, todos nós sentimos isso. Eu vou ler um texto parafraseado de um cristão do século XVII, falando a esse respeito. Às vezes, o nosso estado emocional não aguenta mais em meio às provações. Assim, de vez em quando, o testemunho imediato da segurança real do Espírito se faz necessário. Ele se chega dizendo: eu sou a tua salvação, e o nosso coração é estimulado e confortado com alegria inexprimível. E essa alegria tem estágios. Às vezes ela é tão clara e forte que não questionamos nada. Mas às vezes a gente ainda tem dúvidas. Então a gente ouve o Espírito falando com a gente, nos trazendo essa paz, essa alegria no coração. E quanto maior a sua experiência interior de amor com o Senhor, maior a sua segurança na glória futura, naquilo que Ele tem reservado para nós. Depois ele segue nos versículos de 6 a 8, falando que podemos saber que Deus nos amou por causa da morte de Jesus. Então, se nós temos uma certeza que está no nosso interior, que nós não podemos ver, mas nós sentimos, nós ouvimos, nós presenciamos, que é o Espírito Santo falando conosco, nós temos uma prova material do amor de Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele diz assim, no versículo 6, quando ainda éramos fracos, no versículo 6 ele diz assim, porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo por nós. Então Paulo diz assim, olha, você era pecador, tá? Você era inimigo de Deus. Você estava travando uma guerra contra Deus. Lembra lá? Jesus morreu por você. E você ainda era pecador. Você ainda estava travando uma guerra contra Deus. E Cristo morreu por você. E ele diz assim no versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Alguém morreria por um justo. Embora alguém possa se animar a morrer por alguém bom. Ele diz assim, olha, você nem era bom. E Jesus morreu por você. Talvez, se você fosse perfeito, fosse a virtude em pessoa, alguém podia até se animar em dar a vida por você. Mas não é o seu caso, nem o meu. Então, Cristo morreu ainda sendo nós pecadores, inimigos de Deus. É isso que ele diz. E aí ele segue. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar e morrer por um bom. Mas Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, Paulo está dizendo que nós podemos saber, sem sombra de dúvidas, que Deus nos ama, mesmo que os nossos sentimentos ou as aparências das circunstâncias da vida nos levem a duvidar. Ah, eu tenho tanto problema que eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não me ama porque parece que Ele deu todos os problemas só para mim e esqueceu dos outros. Parece que tudo acontece comigo. Parece que tudo de errado acontece comigo. Parece que a minha vida é sempre cheia de problemas e tribulações. E eu lembro, eu vou citar a Diana aqui, porque eu gosto muito da Diana. A Diana fala assim, quando não é problema é vixe, quando não é vixe é problema. Então, às vezes a nossa vida parece assim. Aí, eu falo, poxa vida, então acho que Deus não me ama, porque eu não sinto e eu não vejo. Eu só vejo problema. Aí Paulo está dizendo assim, ainda que você ache que Deus não te ama, pense, raciocine. Ele morreu por você, mesmo você não merecendo. Então, mesmo que você não sinta nada, a prova está aqui, Ele amou você. Ele ama você, porque Ele morreu por você, mesmo sem você merecer. Então não questione isso. O amor de Deus é inquestionável. Ele é inquestionável, é uma certeza. Então, alguém poderia ser também levado a questionar nos versículos 1 e 2, será que agora que tenho paz e amizade com Deus, quando for para o céu, terei a glória com Deus? Como saber se eu chegarei lá? Como é que saber? Então você fala, ah, eu tenho a paz com Deus, mas será que eu vou conseguir chegar lá na glória? Será que eu vou manter esse relacionamento com Deus até lá? Então, nos versículos 9 e 10, Paulo nos assegura que a obra de Cristo em nosso favor, em favor da nossa salvação, não só nos dá esperança para um futuro final, mas também para um futuro imediato. Somos assegurados que a nossa condição de salvos será preservada por toda a nossa vida até o juízo. Então Paulo está acabando com essa história aqui de dizer assim, ah, mas será que eu vou ser salvo até o fim? Não, Paulo está dizendo aqui nos versos 9 e 10, vou ler aqui, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais agora, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se ele foi capaz de nos salvar quando nós éramos inimigos, hostis, haveria de nos abandonar agora quando nós somos amigos? Essa é a pergunta que Paulo faz. Se Deus te salvou quando você era inimigo e você não estava reconciliado, você não era justo, agora que você já é justo perante Deus, você acha que você vai ser abandonado no meio do caminho? Você acha que agora que você é amigo, que você tem acesso à sala do trono, que você é considerado justo, que você é chamado de filho, você vai ser deixado no meio do caminho? Você acha mesmo que Deus vai fazer isso contigo? Então tenha certeza, certeza, certeza de que nós estaremos com Cristo, com o Senhor, na glória. É isso que Paulo diz. Então, a justificação, ela nos traz essa convicção, essa certeza de que, apesar das aparências, apesar das situações difíceis, apesar das dificuldades de muitas vezes nós não enxergarmos, Deus nos amou de tal maneira que nós não podemos fazer nada para que Ele deixe de nos amar. Ponto. Se Ele nos amou quando a gente era inimigo, agora que a gente está reconciliado com Ele, vai deixar de nos amar? Jamais. Então, Romanos 8:32 diz assim, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vou ler de novo. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você acha que Deus vai te condenar lá no final? Não, porque quando Cristo nos justificou, Ele não nos justificou só pelos pecados ou os erros que nós cometemos no passado, mas pelos do passado, do presente e do futuro. A conta está paga. Então, Paulo está dizendo àqueles cristãos, tenham certeza, certeza, que vocês participarão da glória de Deus. E essa é a certeza que eu e você temos que ter. Nós participaremos da glória do Senhor, não porque nós merecemos, não porque fizemos alguma coisa para estarmos lá, mas porque Cristo já pagou toda a conta e nos conduzirá até a glória. E para concluir, nós devemos encontrar alegria na justificação. Alegria. Se nos 10 primeiros versículos do capítulo 5 nos presenteiam com uma maravilhosa série de benefícios proporcionados pela justificação, conhecer os frutos presentes e futuros da justificação produz em nós o quê? Nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos aqueles que têm recebido a reconciliação, conforme o versículo 11 que nós lemos. Não somente isso, mas nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem alcançamos a reconciliação. A alegria é uma grande marca da pessoa justificada. Ela é exclusiva do cristianismo, porque ela não depende do desempenho ou do nosso caráter. Ela não depende das circunstâncias. Ela não depende de mim e de você. Ela é graça de Deus. Ponto. Então, nós somos justificados e por isso nós devemos estar alegres. Se nós entregarmos o coração a qualquer coisa que não Deus e nisso buscarmos a felicidade, nós ficaremos desapontados. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Cedo ou tarde, constatará que não é feliz e que sua felicidade é frágil, instável demais e perceberá que nenhuma dessas coisas poderá nos trazer uma felicidade real e permanente. Então, se nós descansarmos no Senhor, nós temos a certeza de que nós herdaremos com Ele a glória de Deus e teremos essa alegria, porque ela não depende das circunstâncias, ela não depende se eu estou empregado ou desempregado, ela não depende se eu estou doente ou se eu estou são, ela depende única e exclusivamente de Deus, e Deus sempre estará lá. Ele é uma certeza. Certeza. Conhecendo e vivendo a doutrina da justificação pela fé, e nela meditando, amando as verdades desses versículos que nós lemos, desses 11 versículos, à medida que conhecemos em maior profundidade o que temos, quem somos e onde nos encontramos pelo simples fato de termos sido justificados pela fé, havemos de descobrir que nos gloriamos na esperança certeira de estar com Deus, de que nos gloriamos na tribulação e que nos gloriamos em Deus. Nós vivemos felizes não por causa daquilo que nos cerca, mas por Deus que está sempre conosco. Essa é a nossa certeza. É isso que Paulo está dizendo para esses cristãos lá em Roma.